9h41, 9h41, e agora estamos recebendo o secretário municipal do meio ambiente, Adriano Davi, aqui na Onda CFM, e assuntos é que não faltam, né, Marcelo?
É, e a gente até falava fora do ar aqui, acho que o assunto que mais pipocou aí nos últimos dias, o pessoal gosta de botar um fogo por aí. Adriano, seja bem-vindo à nossa programação. Como é que a secretaria tem trabalhado com isso? Tem os números? Já saiu um levantamento aí de... eu vi que o pessoal precisou fazer uma coisa que não é muito agradável, até a gente falava, que é aquela questão da notificação, né? Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Albaixo, a todos os amigos da Rádio Onda Sul e os nossos ouvintes também. Sobre isso aí, a gente tem foi feito na metade do mês passado, um pouco para frente, uma reunião conjunta, né, com as forças policiais de Francisco Beltrão. Então estava junto a Polícia Civil, a Força Verde, né, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e a Secretaria do Meio Ambiente, para ter uma ação, para tentar ter uma ação um pouco mais rápida, né, e mais que iniba mais esse hábito, né, Marcelo? Então, o que a gente combinou nessa reunião? O que ficou acordado? Como a secretaria não tem uma cobertura geográfica eficiente, né, e em alguns dias, alguns horários também está desarticulada, né, como é o caso dos sábados, dos domingos, dos feriados, então a gente pediu esse apoio e está sendo muito bem correspondido. Quero agradecer aqui as forças de segurança também, Major Pitts, o Sargento Charles da Força Verde, o Major Heitor do Corpo de Bombeiros, enfim, a todos que estão envolvidos e nos ajudando, porque aí a polícia que está a campo, ela pode estar por outra ocorrência, né? Ela pode estar fazendo uma ronda normal, mas se ela vê um foco de queimada, seja de lixo, seja de galho, de folha, ela pode registrar, ela manda a localização para nós, ou faz um BO, como tem acontecido também, faz um boletim de ocorrência, leva para a Secretaria do Meio Ambiente, que é o órgão responsável por fazer essa fiscalização. E aí, mesmo que a gente não consiga ir na hora, como está evidenciado por registro, por localização e registro fotográfico, a gente pode ir depois e fazer a notificação, a orientação, se for cabível, ou a infração, então, se for a situação também.
Bom, teve um trabalho de distribuição de mudas essa semana aí, de árvores, enfim, a gente, quando noticiou isso aqui, muita gente ligou, houve um interesse muito grande da comunidade em relação a isso. Esse trabalho é também do meio ambiente?
É da Secretaria do Meio Ambiente. Então, nós temos no nosso viveiro municipal um programa que ele roda muito bem há uns 14 anos já, que é o programa Plantando Vida, que é um programa fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o Rotary Clube Terceiro Milênio e a Universidade a UTFPR, né? Então, assim, o que o viveiro produz, talvez aí vamos estimar aí 80% do que ele produza, são mudas oriundas de sementes coletadas nas escolas do campo, nas 7 escolas do campo que nós temos. São as escolas municipais do interior, que são coletados através de um programa planejado no início do ano. Aí tem uma gincana para quem faz a maior coleta, né? Enfim, é um programa que tem incentivo.
O Rotary participa disso, né?
Isso, o Rotary Clube, o Terceiro Milênio. Então, assim, são sementes oriundas do próprio interior de Francisco Beltrão, e aí o viveiro produz essas mudas, né? Então, ano passado, a gente fez uma entrega aí em torno de 70 mil mudas, o viveiro entregou, sobrou um banco de 70 mil aproximados. Foram produzidas 101 mil mudas no ano passado, que vão estar disponíveis já no a partir do final do ano. Araucárias, então, a gente compra todo ano em torno de 100 quilos de pinhão, né? Então, isso gera aí 10 a 11 mil araucárias, que a intenção maior é que elas vão para o campo, né, para o interior, para repovoar, recompor novamente aquelas áreas que a gente tem grande interesse por segurança hídrica futura, né, segurança hídrica quando eu me refiro a ter água em quantidade e qualidade. Então, é o lugar dessas árvores, não só as araucárias, tem mais de 40 espécies lá no viveiro, nativas. Então, o mix disso tudo, a intenção é ir para recompor as matas ciliares, que são as áreas de preservação permanente, né? As áreas com topografia elevada, que caracterizem área de preservação permanente também pelo papel de estabilidade geológica que elas têm que ter, e em torno de nascentes, né? Fábrica de água é árvore, não tem outra mágica. Então...
Já ficou demonstrado, né, Adriano, que a Imater desenvolveu um programa de preservação de nascentes, né?
Sim.
E onde era plantada a árvore, as nascentes protegidas por árvores, elas reviviam, né?
Exatamente, elas, a produção de água é quase inexplicável o quanto ela aumenta, e água em qualidade, né, Baixo?
Exato. Adriano, que tipo de muda geralmente tem vindo dessas sementes e que tipo de mudas estão sendo promovidas? Quais são as espécies mais comuns aqui que estão sendo trazidas pelas crianças das sementes?
Olha, Baixo, eu não vou lembrar de toda a nossa lista, mas assim, né? Então as araucárias, como eu te falei, a gente compra a semente e produz. E assim, o outro mix das outras 40 espécies, mais ou menos, que eu te comentei, angico branco, angico vermelho, guajuvira, uvaia, guabiroba, jabuticaba, cereja, pitanga, enfim, até pau-brasil tem.
Ah, é?
Sim, então tem um mix muito grande, a gente tem uma lista na secretaria que está disponível também. Mas assim, da flora do nosso bioma aqui, que é a floresta ombrófila mista, né?
Uhum.
Tem praticamente uma amostragem de todo o mosaico que compõe o nosso bioma.
Bem, está sendo feita uma substituição de árvores aqui nas ruas da cidade, né? Eu percebi, por exemplo, ali na Luiz Antônio Faedo, né? Lá embaixo, lá na saída, tem sendo agora plantadas novas espécies e árvores maiores, né, Adriano? Ao contrário de antigamente, quando se plantava árvores pequenas, né? Agora se planta árvores maiores, já de mais de quase 2 metros de altura, né?
Essas árvores do nosso viveiro, Bajo, hoje a gente adotou, então, o Marcelo tinha comentado, está indo para 15 dias agora esse experimento, porque as pessoas retiravam no viveiro. Mas o viveiro está passando pela construção da futura escola ambiental, e é uma unidade de produção, então assim, tirava muito do foco chegar uma pessoa lá retirar 5 mudas para alguém que está trabalhando para ir fazer isso. É longe, então a gente pensou, a gente decidiu, e eu quero agradecer ao Inácio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a toda a equipe também dos Poupa Tempo, a Nádia Bonato também, a secretária de Assistência Social, e a equipe do CRAS, o Padre Eurico, que concordaram, né, nos apoiam. Então, hoje tem 2 pontos de entrega, que são os 2 Poupa Tempo, São Miguel e Cidade Norte. O CRAS do Padre Eurico, somente do Padre Eurico. A Secretaria do Meio Ambiente, que fica próximo do CESU aqui. E a Prefeitura. Então, tem 5 pontos que a gente entendeu que ficaria de bom acesso assim, para as pessoas retirar. Então, as pessoas retiram essas mudas para plantar ou dentro do lote ou levar para o interior. Então, se for o caso de quantidade maior, pode solicitar direto na Secretaria.
É sem custo, né?
Sem custo. Uhum. Não. Então, assim, para o município de Beltrão só, né?
Sim.
E assim, voltando ao que eu estava falando, então, já as mudas de que utilizadas em via pública, então a gente não utiliza as mudas do nosso viveiro. A gente foi o primeiro município em 2017 a firmar um convênio com a Copel. A Copel tem 2 viveiros muito, muito grandes, muito organizados, muito bonitos. Um em Reserva do Iguaçu, outro em Capitão Leone das Marques. Onde ela produz espécies nativas também para os municípios, mas depende de um convênio pré-estabelecido e ela fiscaliza também o que você está pedindo, onde você vai. Então a gente tem que indicar a rua que você vai plantar, o lado da rua, de qual rua até tal rua que vai ser, e aí ela disponibiliza e a gente consegue retirar. Então lá sim, embaixo, são as mudas já de 6 anos por aí, que é essas árvores que você viu aí, que você citou, de 3 a 4 metros de altura. Quero aproveitar para agradecer o Major Pitts também, que disponibiliza o caminhão sempre para a gente buscar. A Polícia Militar tem um caminhão baú grande, né? Elas têm que vir em caminhão fechado por causa do vento. O Tiago, o soldado Tiago, que é o motorista também, que vai fazer o corre para nós aí. Então, até hoje, a gente já buscou umas 1.200 árvores, vem em torno de 350, 380 na carga. Então, a gente apresenta o mapa de plantio, encaminha para a Copel Florestas em Curitiba, eles analisam o pedido e liberam, a gente vai buscar. Quando eu for fazer o próximo pedido, a última vez veio uma engenheira agrônoma de Cascavel, da Copel do Cascavel, vistoriar onde a gente indicou que plantou, se plantou, e o que não estava plantado, aonde estava. Ele estava estocado no viveiro, ela foi lá olhar, é o que dá crédito para a gente
conseguir pedir. Mais
isso. Então, essa última carga gerou 7 mapas, Baixo. Mapas, então você viu da Luiz Antônio Faedo, né? Que você está falando lá da saída para Marmeleiro?
Da saída para Marmeleiro.
Isso. Quero agradecer, inclusive, ao pessoal lá das concessionárias, da Ford, da Fiat, da Renault também, que aderiram muito bem ao programa, entenderam e muito bacana, aderiram a um projeto que a gente anunciou ano passado, que foi o Empresa Verde. Inclusive, tem um adesivo na loja deles, há um selo muito bonito da Secretaria como Empresa Verde lá. E lá, no caso, foi plantado os IP roxo, então. A gente está colocando IP roxo nos acessos. Então, o que leva a gente a escolher uma rua ou outra? Primeiro, a calçada, o conforto da calçada, né? Uhum. Por exemplo, a Tenente Camargo. A Tenente Camargo tem uma calçada maravilhosa, 2,80 m, né? Então, a gente pegou lá do Mário do Andrade até a altura do Colégio Glória, lá no Mário, descendo ali no Babins, tem muita árvore que vai ter que sair, porque daí esbarra na acessibilidade, que nós temos que garantir 1,20 m, pelo menos, de acessibilidade para cadeirante, para pedestre. Então, se eu preciso de 80 para a árvore, na linha de servidão, né? Eu preciso deixar um espaço de 80 para ela, para fazer um bom coveamento, para ela não ter problema depois de enraizamento e tal, e 1,20 livre, eu preciso de uma calçada pelo menos de 2 metros. Não tem fiação ali também? Não que a fiação seja um obstáculo, porque aí você trabalha na espécie, né? Você pode jogar uma espécie de porte médio, pequeno.
Porque tem que cuidar também a espécie, questão da raiz embaixo para não estourar a calçada, questão de um crescimento mais adequado. Qual a espécie que está sendo mais utilizada hoje?
Bom, a gente está colocando, então, priorizando as nativas, né? Então, onde dá, Marcelo, a gente trabalha com as espécies de grande porte, tá? Uhum. Porque a espécie de grande porte, ela cumpre melhor o papel dela, de árvore urbana, e ela vai passar da casa, ela vai passar da fachada da empresa, ela vai ficar livre embaixo e ela vai cumprir muito bem o papel. Questão de calçada que se falou, tem dois fatores que respondem por quase tudo que a gente vê de calçada detonado por árvore. Primeiro, um coveamento às vezes muito apertado, então o nosso coveamento está descrito no plano de arborização urbana, a metodologia, a gente utiliza o trado de 60 pelo caminhão MUC, né? Então o caminhão MUC faz o trado,
caracol,
faz a cova, o torrão é muito menor, mas a gente tem que ter uma cova confortável, porque quando essa árvore chegar no solo argiloso que nós temos, um solo muito compacto, ela já vai estar, ela precisa estar fortalecida e bem ambientada para ela, o sistema radicular dela conseguir avançar nesse solo aí e ela se estabilizar. Então, cova profunda, cova confortável. Segundo item que responde, manejo. Não está muito ligado à espécie, está ligado ao que as pessoas fazem. Então, assim, árvore de via pública é de tutela da prefeitura. Aí o que a gente estava falando também fora do ar, né? É um hábito muito intrínseco ainda da nossa população, que chega no inverno, parece que tem que deixar só o tronco. Isso, primeiro que já é crime ambiental, né? Essa mutilação de árvore está previsto lá na legislação, na 960598, federal, artigo 49. Outra que, assim, esse tipo de poda que as pessoas fazem induz, força a planta ao afloramento de raiz. Entende? Porque se a planta tiver nutriente de reserva, ela vai conseguir soltar folha e voltar a fazer fotossíntese, senão ela vai morrer. Então, quando as pessoas falam, vem uma floração nova, você está induzindo a planta a um estresse tão grande que ela solta a folha até no tronco. É um desespero que ela tem, porque ela sabe que ela tem pouco tempo de vida sem a folha. Então, e assim, não existe época de poda. Você pode trabalhar o ano inteiro. Nós estamos aí com 174 pedidos esse ano, por enquanto, de poda e trituração. Não vencemos, não conseguimos atender no tempo que a gente queria. A equipe de poda e trituração é uma equipe que a gente tira muito para quando acontece os descartes de lixo. Não tem uma equipe pronta, nem poderia ter, porque você estaria consentindo essa prática. Sim. Então, assim, quando tem alguma coisa, algum descarte irregular, clandestino ou acidental, é essa equipe que para, então é a mesma que tritura, que poda, que planta, e a gente tem que ir administrando assim.
Eu gostaria de ter ouvinte perguntando aqui se, por exemplo, muda de IP roxo, tem para doação lá?
IP roxo tem no viveiro.
E a doação gratuita, né?
Sim, todas gratuitas. Então, pode retirar em qualquer um dos pontos daí,
Baixo. Tem que apresentar um comprovante de residência?
Não. Só se for assim, perímetro rural, por exemplo, a pessoa quer 200 mudas. Aí a gente faz só emite um protocolozinho, até para a gente saber para onde está indo no município, né? Uhum. Para a gente ver a qual comunidade está povoando mais, ou florestando, ou reflorestando, se for o caso. Uhum, só por isso também, mas não...
Então, pode procurar nos locais que foram citados aí, no Poupa Tempo, na Prefeitura, na Secretaria do Meio Ambiente,
exatamente,
né? Que tem muda, sim, disponível, né?
Uhum.
Ouvinte comentando aqui, Adriano, a Rua General Osório é uma rua que tem pouquíssimas árvores. Tem algum projeto ali para a arborização da Cango?
A General Osório não foi terminado ainda, a gente plantou semana retrasada, já está plantadas as árvores lá. Falta concluir, mas o plano veio daquela rua lá da mecânica Chicoski até a Panificador Liciano. Até o posto de não, né?
Sim.
Então, ali do lado do INSS, do prédio, daquele lado, né? Então, do lado esquerdo, vamos dizer, centro-periferia, ali foi plantado os cambuí. Ali a espécie foi cambuí justamente por causa da fiação, uma árvore de porte médio.
Pois é, secretário, temos muitos assuntos aí, mas infelizmente o tempo está nos mandando embora. Nosso muito obrigado por sua disponibilidade de vir aqui na Onda Sul e sempre atender a Onda Sul. Nosso muito obrigado mesmo.
Obrigado, Bajo. Obrigado a vocês da Rádio Sul, ao Marcelo e a todos os ouvintes. A gente está à disposição para eventuais esclarecimentos aí.
Marcelo, e vamos para mais um final de semana. Esperamos que seja um final de semana tranquilo, né?
Esperamos. Mas se aconteceu com o fato, o ouvinte fica sabendo aqui na programação.